Muito boa noite. O Senhor já tem se derramado tanto. Quão grande é o Senhor. Quão tremendas são as suas obras. Como é lindo ver os milagres de Deus se operando em cada um de nós. E quando a gente vê alguns testemunhos que nós ouvimos nessa noite, nosso coração se enche de fé. Mas isso não é privilégio para alguns ou para poucos. Deus quer manifestar a sua glória na vida de cada um de nós. Amém? Na vida de cada um de nós. Há uma abundância tão grande de Deus, a sua multiforme sabedoria. Deus é sempre muito, muito, muito mais do que nós possamos pensar, orar, pedir, imaginar, conceber. Ele é Deus. E os seus caminhos são perfeitos, a sua obra é tremenda. E Ele quer revelar a vontade dEle para todos nós. Tanto no aspecto geral, como no mais específico. Ele quer revelar a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. Por isso nós precisamos ter a nossa mente renovada. Como o Telmo leu para nós a respeito de termos nossa oferta ao Senhor, consagração a Ele, a nossa mente renovada. Para que possamos conhecer qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Pai sempre é boa, perfeita e agradável. Amém? Essa semana, falando com Ismael, propus de dar uma pequena continuidade sobre aquilo que conversamos e ministramos no sábado passado, a respeito de como conhecer a vontade de Deus. É um assunto tão vasto, tão tremendo, tão... Não sei se dá para dizer empolgante, mas assim, algo tão desafiador, porque todos nós queremos conhecer a vontade de Deus. O que vai ser de cada um de nós? O que, que Deus tem para a nossa vida? E sempre me lembro de tantas dúvidas, tantas perguntas, ainda na adolescência, na juventude, trabalho, profissão, casamento, namoro, né, família, ministério, trabalho. Tantas coisas grandes, mas também os pequenos. As pequenas decisões de cada dia. E o precioso é que o Senhor, Ele quer nos revelar. Ele não quer nos manter numa ignorância, numa, como é que eu posso dizer, uma cegueira, mas Ele quer revelar a vontade dEle para cada um de nós. E eu quero continuar um pouquinho falando a respeito daquelas três luzes que nós vimos na semana passada a respeito da palavra de Deus, a respeito do Espírito Santo que habita em cada um de nós, né, nos gerando e nos trazendo a confirmação interior. A palavra de Deus sempre é o parâmetro objetivo, sempre é o absoluto. A palavra de Deus nunca muda. E é algo fantástico vermos o como Deus fala conosco mesmo hoje, com uma palavra que tem milhares de anos. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus 4 que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Poderosa. Para denunciar no meu coração as minhas motivações e intenções. E não há homem que possa ficar encoberto à luz da palavra dele. Jesus fala, minhas palavras são verdade e são vida. Não é letra. E quando tu descobre isso que o Espírito Santo foi que inspirou, escreveu a palavra. O próprio Jesus é o Verbo Eterno que vai nos ensinando cada dia. O Espírito Santo que está em nós vai nos aplicando e vai nos revelando. E o Senhor vai nos confirmando através do corpo de Cristo, através de estar debaixo de autoridade, através de andar em santidade, através dele alinhando as circunstâncias, aguardando, aprendendo a aguardar no Senhor, ele vai nos revelando que a vontade dele, do Pai, sempre é boa, perfeita e agradável para o seu propósito eterno e para nós em qualquer circunstância. Amém? Essa noite nós vamos entrar em alguns aspectos que nos impedem de ouvir a direção de Deus. Fazer um pequeno checklist assim de ver algumas coisas que podem nos atrapalhar e podem ser empecilhos para nós ouvirmos a voz de Deus. Não é algo automático de qualquer maneira. Deus é um Deus de princípios. Deus é um Deus que nos deu a palavra dele e é interessante que ele próprio, né, se mantém na palavra dele. Ele honra a palavra dele é eterna, é imutável, Jesus falou, céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais. Glória a Deus, sempre é atual. Eu fico pensando, né, hoje, depois de formado na engenharia há mais de 25 anos, quanta coisa já mudou na química, quanta coisa já mudou, nem na computação, nem se fala, muda tudo de um dia para outro. Né? Sempre tem aparelho novo, cada vez mais, uma tecnologia superior. Ou seja, 10 anos na geração tecnológica de hoje, tudo mudou. Mas eu quero dizer para ti que a palavra de Deus jamais muda. Amém? É algo absoluto, permanente e eterno. Deixa eu orar contigo mais uma vez, para nós nos abrirmos a palavra e o Espírito. E há um anseio no meu coração que o Espírito Santo, nessa noite, se derrame sobre nossas vidas. Orando com Ismael, Rogério e Telmo, ainda antes aqui, lá em cima, veio sobre nós, percebi um derramar do Espírito e um desejo do Espírito Santo encher a vida de cada um de nós. Enche-nos de novo nessa noite, Espírito Santo. Abra a tua palavra, teus princípios tão lindos para cada um de nós. A simplicidade com que tu queres nos guiar e nos mostrar a tua palavra preciosa. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Que haja em nós um coração quebrantado e humilde, pronto para te ouvir e te receber. E que possamos acolher a tua palavra com simplicidade, com mansidão, para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra de novo no Salmo 25. Vamos ler mais uma vez. Tão precioso esse Salmo que o Senhor me deu há muitos anos atrás. Buscando o Senhor sobre como ser guiado, como ser dirigido por Ele. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Aleluia. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Olha a súplica aqui. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Ensina-me, pois tu, Senhor, é o Deus da minha salvação. Guia-me na tua verdade. Em quem eu espero todo dia, tu és o Deus da minha salvação. Em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias, das tuas bondades, que são desde a eternidade. E não te lembra dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor. E é por isso que Ele aponta o caminho aos pecadores, Ele guia os humildes na justiça, ensina os mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos, por causa do teu nome, Senhor. Perdoa a minha iniquidade, que é grande, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor. Aqui tem tanta riqueza. Em primeiro lugar, que o ser guiado por Deus, em primeiro lugar, é conhecer o caráter de Deus. É conhecer quem Deus é. A palavra aqui é explícita dizendo que Deus é bom, cheio de eternas misericórdias. Seus caminhos são sempre verdade e misericórdia. Deus é Pai e Ele tem paixão em nos guiar, e nos conduzir, nos corrigir, nos discipular, nos levar à santidade e à imagem e semelhança de Jesus. Então, muito mais do que uma técnica, muito mais do que um machismo e uma tentativa, né, desesperada, cega de encontrar a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus é conhecer o caráter de Deus. Claro que isso leva uma vida e uma eternidade. Mas ele não espera até o final dela. Ele já vai nos ensinando desde a adolescência, desde a nossa meninice, em todas as áreas e situações, ele sempre tem um intuito didático de se revelar e mostrar a bondade, o amor, o cuidado, a misericórdia. Então, conhecer a vontade de Deus é conhecer a Deus. É conhecer a vontade dEle, é conhecer o caráter dEle, os atributos dEle. Esse firme fundamento de que Ele é o meu Deus, o Deus da minha salvação. O Deus que me perdoou. A palavra fala aqui, não te lembra, Senhor, dos meus pecados da mocidade, que são grandes. Eu sempre leio esse versículo e diz, não, é verdade. Não só para o Davi, mas para mim também. Quanta coisa de errado, quanta besteira, quanto pensamento, quanta atitude, quanta tranqueira a gente já realizou. Mas o Senhor teve misericórdia de cada um de nós e nos guardou. Ele é o Deus da minha salvação. Meus pecados foram perdoados. Sem isso aí, você não vai poder receber a instrução do Pai. Você tem que ter tranquilidade e certeza. Eu sou filho, o Espírito Santo habita em mim, eu fui perdoado, regenerado, eu fui justificado. Quando eu estou com meu Pai, e eu sempre estou com Ele, Ele sempre está em mim, o Espírito Santo está em mim. Quando o pergunto, quando eu trago a minha indagação, minha queixa, meu clamor, meu desespero, eu não olho para a minha própria justiça, mas eu confio nas muitas misericórdias de Deus, que Ele me perdoou. Eu fui resgatado. Ele é o meu Deus, o Deus da minha salvação. Aleluia. Em quem eu espero todo dia? Nesse relacionamento, nessa justiça de Deus que foi aplicado em Cristo Jesus. Por essa razão, eu posso ouvir a voz de Deus. Eu posso receber a direção do Espírito Santo. O Senhor fala com cada um de nós através da riqueza insondável da sua palavra. Mas mesmo assim, Ele aponta o caminho aos pecadores. Aleluia. Porque Ele é bom, Ele é reto. Uma outra coisa que veio aqui é que tem muito mais a ver com a intimidade e temer a Deus no sentido positivo, sempre, obviamente, respeito profundo por Deus, com super saturado com o amor dEle. Ou seja, uma reverência santa. Ele fala aqui aos mansos, aos humildes, nós vamos ver isso. Aquele que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve seguir. E ali foi caindo a ficha. O Senhor quer muito mais operar o caráter dEle em mim. A imagem e semelhança de Jesus, formando em mim Jesus. E quanto mais Jesus em mim, mais eu vou conhecer o Pai e mais vou conhecer o seu coração, seus pensamentos, seus sonhos, seus caminhos, suas decisões para a minha vida. Tanto no sentido macro, Marcos 12 fala, 28 em diante, ouve Israel. Né? Qual é o principal de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua, com todas as tuas e com todo o teu entendimento. Essa é a vontade de Deus. Explícita, clara, revelada. Eu não preciso, Senhor, é da tua vontade que eu te ame de todo o coração. Ninguém precisa fazer uma pergunta, desculpe, eu ri aqui, né? Boba, né? Dessa maneira, porque já está revelada claramente. Ah, mas eu não sabia, Senhor, que era de todo o coração. Não, é só dar uma lidinha, né? No manual de instrução, que tu vai ver que sempre o Senhor quer a totalidade de todo o nosso ser. O Senhor abomina uma parcialidade, uma porcentagem. Ele requer, Ele se entregou por nós inteiramente, morrendo na cruz. Ele inteiramente se deu através do Espírito Santo. E por isso Ele quer o nosso inteiro. Coração, alma, força e entendimento. Você diz amém? Amém. Tem um texto maravilhoso em Miqueias 6:8. O que é o Senhor pede de ti? Como eu amo esse versículo. O que é que o Senhor requer das nossas vidas? Que nós andemos diante do Senhor. Que nós amemos a misericórdia. E andemos em humildade diante do nosso Deus. Essa é a vontade do Senhor para conosco. Muito claro. Ele te declarou o que é bom, o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. justiça, misericórdia, humildade. Essa é a vontade de Deus para conosco. Vai caindo a ficha, vai formando parâmetros, vai formando uma trilha segura para que eu possa andar na sua palavra. Dando um exemplo aqui, semana que vem os jovens vão receber instrução sobre relacionamento. Me lembro do Telmo, nos passando lá na chácara do seu Figueiró, lá em Gravataí, ali a respeito do que é o padrão de Deus para o casamento. Privilégio que eu tive antes de conhecer a Martinha. Né? Não conhecia a Martinha ainda, estava ali, né, sondando, né, olhando, orando, aguardando. E nós recebendo do Senhor toda a instrução, através dos nossos pastores. Clareza. Em primeiro lugar, é óbvio que para minha esposa, eu entendi que era uma filha de Deus. Não podia haver julgo desigual, está claro. Já eliminou um bom bocado de opções. Né? Como poder formar um casamento com uma pessoa que ainda não tem Deus habitando nela, não foi regenerada, não tem o propósito eterno de Deus? Como repartir a minha vida com alguém que ainda não nasceu de novo? Impossível. E ali vamos recebendo os princípios de Deus. A esposa prudente vem do Senhor. Como o Senhor é bom, né, Vini? O Senhor deu. Aleluia. Cada um de nós. Vamos aprendendo ali que não é sair desesperado e tentar fazer um monte de tentativas e acerto para ver quem é. A esposa prudente vem do Senhor. Se eu lembro uma vez, nós estávamos orando sobre um certo discípulo, né, e o Rogério falou assim, às vezes nós queremos aquela ali, insistimos, mas a esposa prudente vem do Senhor. Temos que aguardar dele. E ali trouxe paz no meu coração, tranquilidade. Não é que eu fiquei cego e parei de olhar, não. Continuo olhando, orando, né? Me abrindo diante do Senhor, mas sabia que a esposa prudente vinha do Senhor. E eu não queria outro. Porque em Provérbios também fala de algumas coisas ali que te dá um pavor, né? Mulher richosa. Sabe quantos versículos tem sobre a mulher richosa? Bom, eu te olho. Eu acho que naquele tempo tinha problema. Hoje em dia não tem, né? Mas naquele tempo, olha. Oh, depois eu pensava em formar casa e ter casa. A mulher richosa, é pior, melhor morar no, né, no eirado do que no castelo. Não, essa aí não é para mim, Senhor. Não, essa não. Então, quando tu olhava com umas irmãs assim, cheio de queixa, reclamação, murmuração, essa não é a minha. Já entendi, Senhor. Você vai escrevendo, né? Quem tem ouvidos para ouvir. Né? Mas isso aqui é semana que vem, né? Para os jovens. Tá? Mas só dando uma pincelada do que vocês vão receber, como vai ser bom receber uma instrução segura, clara de Deus. Falando sobre algo na nossa vida, me lembro, estava trabalhando no Rio Céu, e um dia fui chamado, depois de quase um ano ali, para a superintendência ali, e ele me chamou propondo um trabalho. Até fiquei meio estranho, né? Porque não era bem minha área na parte de TI, na parte de computação. Naquele tempo ainda, a linguagem Fortran, né? A maioria nem sabe o que estou falando aqui, né? Aqueles cartãozinhos, né, Volney? Não, isso é antes da tua época, né, Volney? Tá? E ali, conversando com ele já queria que eu tomasse uma decisão ali. Na hora, Deus me falou, na multidão dos conselheiros, a sabedoria. E eu falei esse versículo para o superintendente Celso. Ele olhou para mim, não entendeu nada. Disse, eu vou orar sobre isso aí, eu vou me aconselhar, amanhã eu te dou uma resposta. E ele queria que eu tomasse a decisão ali. E eu disse, não, eu vou. Jovenzinho ainda, recém-casado. Né? Ali já era uma promoção, já ia ganhar mais. Mas algo me segurou. Aquela segunda luz. E a primeira palavra que me veio. E a segunda luz do Espírito, suavemente falando dentro de mim, segura. Ah, a minha impulsividade juvenil ali era de agarrar com unhas e dentes, né? Pô, que vai dar para você. Mas o Senhor disse, segura. Não posso dizer que foi uma palavra segura, clara, mas algo me segurou. No outro dia, recebi uma outra promoção, uma outra proposta, para ser engenheiro assistente na planta química. Se eu tivesse assumido aquele, não poderia ter assumido aquele outro que era muito melhor em todos os sentidos. Deus sabia. Eu não desconfiava. Não sei se aquele surpreendente sabia e queria me puxar em função disto. Não sei. Mas o Senhor sabia. Uma pequena coisa. De você guardar o coração, ouvir a voz de Deus, deixar que Deus alinhe as circunstâncias, gere convicção no nosso espírito, em cada uma das áreas de nossa vida. Amém? Oh, Senhor. Primeira coisa nesse checklist, para que nós precisamos nos converter, é meio fortinho, mas é Salmo 32, abra comigo. Salmo 32 fala a respeito que ele quer nos instruir. Ele diz: instruir-te-ei no caminho que deve seguir, ensinarei, sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, 8. Aí no versículo 9 ele fala: não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedece. E eu acho que o 10 entra também: muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Eu acho que quando a gente dá uma de ímpio, né, de mula, de teimoso. Então a primeira coisa que eu quero te falar com muito respeito e com muito amor, mas que nós precisamos tirar fora do nosso coração como discípulos, é obstinação, teimosia. Isso aí impede o nosso ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos render como discípulos à vontade do Senhor e ter esse coração quebrantado. Isaías fala, né, de quem o Senhor está perto? Daqueles que têm um coração quebrantado e contrito. É ali que Ele mora, Ele habita. E Ele tem prazer em nos instruir e nos conduzir. Por isso, toda obstinação, toda teimosia, eu sei o que é o melhor para a minha vida. Eu tenho certeza que é isso que é para mim. Ninguém manda ou diz o que eu tenho que fazer. Claro que isso não são características de um discípulo. Aquele que já foi conquistado pelo reino e sabe que a vontade de Deus é de nós sermos e fazermos discípulos. Então, há um coração que já foi rendido ao Senhor. E toda obstinação, toda teimosia. Hoje em dia é difícil de ver, mas tu já viu uma mula empacada? Às vezes a gente encontra até ainda, né, até permitido ainda até, não sei que ano aí, 2014, no nosso trânsito de Porto Alegre, né? Mas de vez em quando tu encontra uma carroça com uma mula que empacou. Eu não sei qual é mais mula, o condutor ou a mula. Entende? Mas olha, tenta mover aquela mulinha. Não tem. Se empacou... Eu vou fechar os olhos aqui para não dar indireta para ninguém, mas eu já vi cada mula às vezes. Mula masculina, mula feminina. Entende? Às vezes tu pega um discípulo assim que o cara, não, eu quero de qualquer maneira. Entende? Tá bem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio. Tá bom. Ai, Jesus. Provérbios fala que tem gente que é corrigida, 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 e no final se quebra a cerviz, né? Porque não ouve, não recebe conselho, não tem esse coração desejoso. Eu quero ouvir a voz de Deus. Qual conselho que tu possa me ajudar nessa direção aqui? Eu não quero ser mula, não quero ser um, né? Às vezes tem que botar aquele negócio assim de tapa-olho, né? Viseira, né? É isso que chama? É isso? Entende? Eu acho que nós vamos vender na livraria aí, porque tem alguns... Tem... Olha, às vezes tu pensa, e tem gente velha, assim, não é gente não converte, não, tem gente mais assim, não estou falando de idade só, né, mas idade espiritual, que já devia estar maduro, coração quebrantado, humilde, manso, né, pronto para obedecer, e o cara é, Jesus, mas aqui não tem nenhuma mula, né, em nome de Jesus, oh Senhor Jesus, nem teimosia. Às vezes a esposinha nos fala, o discipulador nos fala, o Espírito Santo nos fala, o pai, o filho, o filho. O pai fala, o filho fala, a palavra fala, o irmão fala, o corpo fala. E a gente, não, eu vou fazer igual. Ai, Jesus. ou é melhor abrir. Amém? Primeira coisa que nos impedem de ouvir Deus, essa teimosia, essa obstinação que o Senhor quer tirar de cada um de nós. Está muito vinculado com o segundo, orgulho, independência. Toda essa questão do orgulho, da independência, né, da arrogância. Já vimos Salmo 25, 9, que ele guia os humildes, os mansos. Então todo meu orgulho, toda a minha independência vai atrapalhar-me em ouvir Deus. Abra Jeremias 10, 23. Olha só que versículo. Que versículo. Muitos de vocês já conhecem. Eu sei, Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Jeremias 10, 23. Tem que abrir esse versículo. É tremendo. Oh, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem o que caminha dirigir os seus passos. Ou seja, precisa haver em cada um de nós um coração quebrantado, a disposição de tomarmos a cruz, renunciarmos à nossa vontade própria em função da vontade do Senhor e a direção dEle. Uma entrega absoluta debaixo do governo dEle. Não como uns robôs, não é isso que eu estou falando, mas é uma entrega inteligente. Eu sei, Senhor, que não cabe a mim. Eu sou um homem debaixo de autoridade. Eu sou um homem que foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu não me pertenço mais. A minha vida, meu futuro, minha profissão, meu trabalho, meus negócios, minha família, meus filhos, tudo que eu sou, tudo que Deus tem dado por misericórdia, não me pertence, não cabe a mim determinar, cabe a Ele. Amém? Toda independência cai por terra. Todo orgulho. Já que nós estamos em Jeremias, Jeremias 9, 23 também, olha só que coincidência. Assim diz o Senhor, não se glorie, sábio, na sua sabedoria. Não se glorie forte na sua força, e não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, Senhor, se tu tens nos abençoado com riqueza, com provisões, com abundância, com sabedoria, com inteligência, com capacidade, me fizeste passar no vestibular, cursar esse curso de medicina, me formar, fazer esse curso, seja qual ela for, ou essa habilidade técnica que tu me deu, eu não posso pensar, ai, como eu sou esperto. Não, já estou mal na foto. Não, Senhor, eu sei que tudo que de alguma maneira eu sou, tudo vem de ti, e por tua causa, eu quero me gloriar, eu quero te exaltar e reconhecer que tu és o Senhor, e tu vais conduzir meu caminho, meu negócio, meu futuro, meu casamento, a minha família, o ministério, tudo que tu tens para cada um, Senhor, tu vais nos revelar, e tudo vem de ti, e tudo é para ti. Falamos em obstinação, falamos em teimosia, falamos em orgulho, falamos em independência. Quatro coisas que já nos tiram do mover. Começamos a ficar com surdez espiritual. Muitos filhos, principalmente nessa parte da adolescência, é difícil às vezes ouvir os pais. A gente acha que os pais são de, né, de 1540 ali, né? É muito retrógrado, barbaridade, é do século passado, né? Não entendem nada. Eu quero dizer para ti, não é à toa dos cabelos brancos, né, Moisés? Eu quis tanto ter cabelos brancos, agora recebi. Que a palavra que não é à toa, a gente ganha uma experiência. os pais têm uma sabedoria. Não é só os pais convertidos. O teu pai, se não é convertido, mesmo assim ele tem uma sabedoria de Deus. Pela vida, pela experiência, que tu precisa reconhecer, ouvir, honrar. Não age independente. Não age por teimosia, obstinação. Eu quero, eu vou fazer de qualquer maneira, ninguém vai me impedir. Olha, o fim é catastrófico. Nós estamos falando aqui para a igreja, para discípulos, cujo coração foi conquistado pelo Senhor e não há mais nada em nós. Em quinto lugar, egoísmo, individualismo, Isaías 58. Olha que fala ali. Versículo 11 fala que o Senhor nos guiará continuamente. Olha que promessa. Isaías 58, 11. Denunciando o egoísmo, denunciando o individualismo, o materialismo. Ele fala a respeito do jejum que é devido ao Senhor. Não somente algo religioso, mas um jejum de abrir a mão e o coração para a injustiça social, para toda a situação ao nosso derredor. E nesse contexto ele fala, no versículo 11, o Senhor te guiará fartamente, continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas jamais faltam. E fala de ti, fala dos teus filhos que edificarão as antigas ruínas. Levantará os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Esse versículo eu recebi do Senhor em janeiro de 1983, numa conferência em Estocolmo, através do Shell Kerber. O Rogério conheceu ele aqui, alguns colegas conheceram ele aqui. Ele ministrou essa palavra e aquela palavra eu tomei para mim. Senhor, que meus filhos sejam reparador de veredas e de brechas. Agora, para que isso aconteça, a palavra fala aqui de nós repartirmos o pão, de nós recolhermos e acolhermos os pobres. Se virmos o nu, o cobramos, e não te escondas, versículo 7, do teu semelhante. Todo egoísmo, todo individualismo. Provérbios 18, 1 fala, o solitário busca somente os seus próprios interesses. O problema do egoísmo e da dureza é que ele vai gerando uma dureza no meu coração e no meu ouvido e eu não ouço mais Deus. Meu coração precisa ser cheio de compaixão, de cuidado pela vida de cada um dos meus irmãozinhos, dos amados, na congregação, na igreja, na casa, na rua, ao meu derredor, no meu trabalho, que eu não fuja do meu semelhante, que eu não me esconda. Quando o meu coração está comprometido com o Senhor, me compaixão pelas vidas ao meu derredor, o Senhor vai me guiar em tudo. Em sexto lugar, precisamos ter uma, no sentido positivo, uma disposição para obedecer, e o que nos atrapalha é uma indisposição para obedecer. João 7,17, Jesus fala sobre isso. João 7,17, se alguém quiser fazer a minha vontade, essa palavra, conhecerá. João 7,17, ou seja, no sentido positivo, essa disposição para obedecer. No sentido negativo, falando do negativo, o que nos impede de ouvir Deus, é se nós queremos perguntar e perguntamos, mas na verdade não queremos fazer a vontade dele. Porque Jesus afirma, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Ou seja, como discípulo, eu preciso estar comprometido numa obediência completa e total àquilo que o Senhor me mostra e vai me mostrando. Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Às vezes Deus tem nos falado coisas, às vezes muito pequenas. Todos vocês já foram ministrados, ou a grande maioria, sobre arrependimento, a respeito de confissão de pecado, de perdão e de restituição. E Deus vai nos falando sobre áreas de nossa vida que nós precisamos resgatar e restituir a pessoas, às vezes nossos próprios pais, às vezes nossos filhos, às vezes nosso cônjuge, às vezes patrões. E na hora nós oramos ao Senhor, o Senhor nos mostra que ali houve pecado, precisamos pedir perdão, confessar. E nós fazemos isso, mas depois nós não levamos a íntegra a obediência. E de repente não ouvimos mais a voz de Deus. De repente parece que o céu vira de bronze, não conseguimos discernir mais. E não entendemos por que, que o Senhor não está nos falando com a doce voz do Espírito em nós, pela palavra. A gente lê, lê, e a coisa não, né? Parece que está seco. Pode ser. Pode ser, muitas vezes, porque faltou a obediência às verdades já reveladas. Eu preciso restituir. Eu preciso confessar. Preciso me humilhar. Eu preciso que Deus opere aquilo que Ele me falou. Perdoe. Ah, eu não sei se vou perdoar. Ele já me falou, já me mostrou. Eu preciso perdoar aquele irmão, aquela irmã. Aí, tá, né, eu fico ali, mas não obedeço aquilo que Ele já me falou, pelo Espírito Santo, pela palavra. Cada vez que eu abro a Bíblia, fala de perdão, perdão, assim como Deus em Cristo vos perdoa, assim também perdoai vós uns aos outros. E de novo, perdão. E aí, mas eu, não, ela que vem primeiro, não. Ela falou mal de mim, né, ela, não. E aí a gente resiste à voz de Deus. Quando tu resiste à voz de Deus e não é obediente às verdades reveladas, se cria um muro. Nós precisamos ter, para saber a vontade de Deus, disposição para obedecer na íntegra à vontade do Senhor e um coração que em tudo, Senhor, aquilo que tu me falaste, que aquilo que tu já me revelaste, Senhor, eu quero obedecer. Você diz amém? O Espírito Santo está me dizendo aqui, dá um stop, vamos orar. Porque algumas pessoas estão trancadas na fé e na caminhada por não levarem na íntegra os pilares da restauração, da libertação, por não obedecerem coisas que o Senhor já nos revelou. Sai desse emprego, deixe esse relacionamento, não insista nesse caminho, abra a mão, confessa, perdoa, peça perdão. Traga luz. Eu não sei. Eu não quero chutar aqui, eu não preciso chutar nada. O Espírito Santo está presente, Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe tudo. Fecha teus olhos um segundo comigo, alguns segundos. Espírito Santo querido, toca em nosso coração agora. Opera em nós, Senhor Jesus. Para que saibamos... Se de alguma maneira, em alguma situação, por menor que seja, e eu falo para mim mesmo, Senhor, estou orando por mim, se tem algo que tu estás denunciando, que está faltando, que precisa fazer, que está impedindo de ouvir plenamente a tua voz, fala Espírito Santo, revela Espírito Santo, querido, mostra-nos o que pode estar nos... De alguma maneira, deixando como impedimento para ouvir a tua voz continuamente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Algo que está muito vinculado com isso, nessa questão da obediência, é a falta de sinceridade, falta de autenticidade. Tem um capítulo 42 de Jeremias, não vai dar tempo para ler aqui, só te cito como exemplo, que eles chegam em Jeremias e pedindo os capitães e os exércitos para saber qual é a vontade de Deus, se eles deveriam ou não descer e fugir para o Egito. E eles vão ali com toda aquela carga a respeito de pedir a vontade de Deus, para saber se essa é a vontade do Senhor, para que eles então façam isso. E o palavreado deles é tremendo. Ore a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde devemos andar. Jeremias 42:3. E aquilo que havemos de fazer, e Jeremias disse: eu vou orar. Já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus. E segundo o vosso pedido, tudo que o Senhor vos responder, eu vou lhe declararei, não ocultarei nada. E ele começou a orar e buscar o Senhor por 10 dias, e Deus deu a palavra. E no capítulo 43, quando ele chega então a falar para o povo, as palavras do Senhor, aqueles homens soberbos disseram a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer isso. Quando eu leio esses capítulos, e sempre a gente volta na leitura, né, cada momento, eu me assusto, porque parece alguns discípulos, não, parece alguns religiosos, que às vezes vai buscando conselho, aí vai no Rogério, depois vai no Telmo, vai no Ismael, vai no Jimmy, aí vai no Sami, vai no Vini, vai no Volney, até que encontra alguém que concorde com ele. Claro que nenhum deles concordaria, né? Mas assim, parece que está cavando algo. Então não acha ninguém na congregação. Vai buscar um CD, vai buscar pregação, alguma mensagem. Ah, essa vontade aqui eu gostei. Porque na verdade ele não quer saber qual é a vontade de Deus. Quer fazer conforme a vontade dele. Falta de autenticidade, de sinceridade em ouvir a voz de Deus e obedecer. Amados, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Por favor, não entre nessa situação. Uma outra coisa muito séria é a impaciência, falta de confiar no Senhor. Tem um exemplo em 1 Samuel, que todos nós conhecemos, ou muitos de nós, 1 Samuel 13, fala sobre isso. Quando Samuel mandou Saul oferecer e ir até um lugar para oferecer o sacrifício, tinha que esperar 7 dias, não é isso? Você lembra do texto? 1 Samuel 13, você pode, se quiser abrir, eu não vou me alongar, mas ele fala ali, é um exemplo tremendo. Cada vez que eu leio isso, li faz poucos dias, é algo que o Saul perdeu o reino porque não esperou pela palavra absoluta de Deus. Samuel tinha dito para ele: vai até o Gilgal, ali espera por 7 dias, até que eu venha e ofereça os holocaustos. Essa tinha sido a palavra de Samuel a Saul, em capítulo 10, versículo 8. Parece que é um teste para esperar e ver a vontade de Deus. E Saul esperou 7 dias, 23 horas, 59 minutos, e não chegou Samuel. E o povo foi se espalhando dali, pressionado pelas circunstâncias. Por mais que ele tinha uma palavra absoluta de esperar, ele diz: trazei-me o holocausto, eu mesmo vou resolver isso aqui, estou parafraseando. E ofereceu o holocausto, mal acabara de ele oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel. E Samuel pergunta: o que é que fizeste? E o Saul responde, vendo o povo se espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias, né, do prazo que os filisteus já se tinham juntado, forçado pelas circunstâncias. Samuel diz a Saul, versículo 13, procedeste neciamente, loucamente, sem senso, sem bom senso, sem mente revelada, em não guardar o mandamento do Senhor, teu Deus te ordenou, pois agora teria o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora não subsistirá o teu reino. Eu costumo dizer assim, né? Meu Deus! Por uma rateada pequenininha, impaciência, ansiedade, fazer na carne, pode tirar o reino daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Claro que aqui é um caso extremo, Mas, amados, às vezes nós caímos nesse erro, nesse pecado. O Senhor já nos falou algo, nos deu um prazo, nos falou claramente, aqui foi algo, né, muito claro, não espere por mim, são 7 dias. Saul olhou no relógio ali, né, digital ali, tirou o celular para ver, né, vou ter que fazer alguma coisa, né, se o Senhor não faz, eu vou ter que fazer, né. Se a minha esposa prudente não vem do Senhor, eu vou ter que dar um jeito de achar, né. Se meu marido, né, vou ter que conseguir de alguma maneira. Amados, não force a barra quando o Senhor mandou esperar. Por favor. Não sei por que essa palavra tão forte o Senhor está permitindo trazer nessa noite sobre isso, a questão da impaciência, da falta de esperar, da falta de confiança no nosso Deus. O Senhor está falando para nós, para alguém aqui, ou para alguns a respeito disto. Em último lugar, nessa lista, a autossuficiência, de novo, a arrogância. Provérbios 3, conhecemos também, fala a respeito de nós o reconhecermos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, 5 a 7, confia nele. Reconhece-o, não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5 em diante, que toda autossuficiência cai por terra. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não coloca a tua confiança, teu fundamento sobre o teu próprio entendimento, sobre as tuas próprias pensamentos e conclusões e lógicas. Estou parafraseando. Mas reconhece-o em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. Deus é expert em acertar, em endireitar aquilo que nós temos feito torto. Quando nós acertamos com Deus, Deus acerta conosco e por nós. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor, aparta-te do mal, será isso saúde para o teu corpo, refrigério para os teus ossos, e honra ao Senhor com teus bens e com as primícias, honrando, reconhecendo, confiando, temendo ao Senhor, longe de nós qualquer autossuficiência. Oramos mais uma vez, antes de darmos uma conclusão. Querido Pai, querido Filho, querido Espírito Santo, por favor, se porventura algo Tu nos fala, que de alguma maneira, por menor que seja, temos incorrido em algum desses pecados, que não são as características de um discípulo que te ama e que foi conquistado pelo teu propósito. Senhor, longe de nós, orgulho e soberba, teimosia e obstinação, insinceridade e indisposição para obedecer, qualquer impaciência, Senhor, ansiedade cai por terra, e toda a autossuficiência de nós acharmos que nós conseguimos ou eu posso, cai por terra. Eu quero te reconhecer em cada um dos meus caminhos. Toda a prosperidade que tu tem dado, eu louvo a ti, porque eu sei que tu tens sido fiel, e tudo vem de ti, das tuas mãos te damos, Senhor, e te honramos com todo o nosso ser. Em nome de Jesus. Quero concluir com a segunda luz, que é o Espírito Santo e o doce ministério dele em nós. Abra Romanos 8 e Gálatas 5 depois. O Espírito Santo habita em nós. Cada vez que nós oramos juntos, sempre o Rogério é usado pelo Senhor para nos cutucar sobre isso. O Espírito Santo que já habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Pai e Filho, que nos regenerou, nos justificou, nos deu nova vida, e agora nós somos dele, em Cristo Jesus. Agora, a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora nós não precisamos mais andar segundo a carne, versículo 4 de Romanos 8, mas nós podemos andar segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne, dessas coisas que eu falei, a indisposição, rebeldia, egoísmo, dureza, autossuficiência, e ali vai, isso é carne. Cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito Santo de Deus. Versículo 9, 10 e 11 fala que o Espírito de Deus habita em nós. O Espírito de Cristo é um com o Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo e habita em nós. E o Espírito daquele que ressuscitou os mortos habita em nós, por meio do seu Espírito que em nós habita. Agora, pois, irmãos, nós não somos mais devedores à carne, para constrangidos a viver segundo a carne, mas agora, se vivemos no Espírito, mortificamos as coisas da carne. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós não recebemos o Espírito de temor ou de medo, de escravidão, para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o Espírito testifica em nós que nós somos filhos de Deus. Galatas 5. Qual é o propósito de Deus de nos guiar e entendermos a vontade dele? Ele quer nos levar a vivermos no Espírito, sermos guiados pelo Espírito e andarmos no Espírito. Gálatas 5, 18 diz que se somos guiados pelo Espírito, não estamos debaixo da lei. E no versículo 16 fala, andai no Espírito e jamais vamos satisfazer os desejos desenfreados da nossa carnalidade. A carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façamos o que porventura seja do querer nosso na carne, mas os que são guiados pelo Espírito. Nada mais da carne de primeira, nem carne de segunda, nem carne de terceira aqui. Nem impureza, prostituição, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúme, porfia, ira, discórdia, dissensão, facções, invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes. Ah, quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito. Tu pode dizer comigo? O fruto do é o que? É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É maravilhoso. De novo, não é um esquema, é um andar com a pessoa do Espírito Santo. Quando tu lê Atos, eu fico apaixonada disso, o Espírito Santo, aproxima-te. Vai, anda lá, vai para a estrada de Damasco, falou para Filipe. Não tem ninguém, mas vai para lá igual. E aí quando ele vê o eunuco, aproxima-te. Disse o Espírito Santo, separa-me agora, Paulo e Barnabé. Disse o Espírito Santo, toda hora tu vê o Espírito Santo se comunicando no nosso espírito. Como está a sintonia fina do Espírito Santo dentro de ti? Tu está com fone de ouvido? Está bem conectado? Está com nenhum chiado? Deus quer nos levar a um patamar superior, onde nós, como filhos de Deus, o Espírito Santo habitando em nós. Como filhos de Deus que já fomos batizados no Espírito. Você diz amém? Amém? Como é imperativo, como é importante conferir se cada discípulo que passa pela porta verdadeiramente é batizado no Espírito Santo. Cheio do Espírito. E quando você é cheio do Espírito, você então começa a andar no Espírito, guiado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. Seja nas maiores ou nas menores coisas. Aquela doce voz. A paz que é fruto, como nós falamos na semana passada, que vai confirmando nos nossos corações cada direção. Estava pensando como explicar para ti. Atos 16 fala quando Paulo tentou ir para a Ásia. O Espírito de Jesus o impediu. Como discernir se aquilo que está me resistindo é Deus fechando as portas? Ou como ele fala depois em 1 Coríntios 16, onde ele fala uma grande porta se me abriu e os adversários são muitos. Só com discernimento de espíritos. Se aquilo que está me aparentemente me opondo ou a circunstância que não está alinhada, aquilo é Deus, o Espírito de Jesus... O Espírito de Deus me dizendo, não é por aqui, eu quero que tu vai por aqui, não é Ásia, é Europa. Ou a resistência, a oposição do diabo que tenta me abater e me impedir, mas dentro de mim há uma convicção, uma paz, uma alegria, há uma fé que me faz ir além, porque eu sei que o meu Deus falou que é por aqui. Há uma porta aberta, mesmo que os adversários são muitos. Quem me mostra isso? Espírito Santo. Vamos orar? Raquelzinha, pode vir? Vamos nos colocar em pé? Vocês ficaram sentados um pouquinho? Tem alguém aqui que não foi batizado no Espírito? Tem alguém aqui que não está sendo continuamente cheio do Espírito Santo todos os dias? Tem alguém aqui que ainda não começou a fluir em línguas? Não tem intimidade com o Espírito Santo? Tem alguém aqui que incorreu naquela lista de impedimentos e por essa razão precisa confessar e se render ao Senhor para que qualquer obstinação caia por terra? Fecha teus olhos um pouquinho. Estamos bem no horário. Vamos orar diante do Senhor. O Senhor tem nos chamado como noiva amada. Nos chama para a comunhão com Ele. E nós precisamos... Está afinados com o Espírito Santo. Por favor, Senhor. Vai orando no teu lugar. Fecha teus olhos. Não te distrai agora. Os amados, eles vão ministrar uma canção, mas você vai orando diante do Senhor. E se você tem necessidade de confessar, ou de ser cheio, ou de ser renovado, você pode sair do teu lugar, se tu assim quiseres, nós vamos orar contigo. Essa é uma noite de rendição ao Senhor, de você conhecer a vontade de Deus e andar nele, ser guiado como filho. Seidarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarabaketatarab